Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música Fernando Choque nos conecta e as boas entrevistas nos conectam, é isso mesmo?
É isso, mano, isso mesmo, mano. E sempre boas entrevistas, ótimas entrevistas, né?
É, por que que a segunda você sempre tá participando quando tem amigo teu?
É que eu tô fazendo isso, eu tô, coincidentemente, eu tô colocando meus amigos a 1h30. Aí eu consigo participar também.
Aí você participa da entrevista.
Só uma hora, são as tuas, 1h30 as minhas.
Tá bom, então. Pai, quem é que você trouxe hoje pra bater
hoje
um papo aqui?
Hoje eu trouxe o Luiz Antônio Luciano da Silva, o nome é bonito, é grande,
bonito,
né?
Cara, pô, bonito.
Que é proprietário da Narval Sistemas, que é uma empresa isso? que faz...
É Narval ou Narval?
Narval.
Narval. Bonito, cara.
É uma empresa que faz software pra comércio exterior.
É isso mesmo. Tranquilo, né, cara? Por que que eu falei que você podia trazer ele aqui?
Porque alguém veio aqui, que foi um funcionário dele, e falou que era pra...
O funcionário dele é o Diego.
Não lembro quem era.
É o Diego
Bittencourt, não é?
Isso, Diego.
Não é o Diego.
Guitarrista,
acho que não é ele, não é? Parece que é.
O Diego veio com o uniforme, eu disse, você é a empresa do Luiz? Ele é a empresa do Luiz? Eu disse, manda abraço pro Luiz. Aí o mano disse, por que que o Luiz não veio aqui ainda? Eu disse, vou trazer o Luiz então. Porra, fechou então, aí coincidiu de eu conhecer o Luiz um pouco aí, ó, até não falei isso na época pra não parecer que, tá querendo trazer um amigo teu, não, então foi indicação.
O Luiz é teu amigo por quê?
O Luiz é meu amigo porque a gente já foi da mesma igreja.
Ah,
e a gente estudou um tempo no mesmo seminário, não no mesmo tempo, mas a gente fez
mesmo. Isso mesmo.
Tá, ele começou o seminário e foi pra outro e eu comecei.
E ele foi teu professor, é isso?
Ele foi meu professor no último semestre.
Luiz, que prazer te receber, meu cara. Porra, tudo bem?
Obrigado, mano, o prazer é meu. Obrigado por estar aqui, obrigado o convite, Choque, mano, brigadão tá aqui, é sempre muito bom.
Tá, mas vem cá, de seminário para sistema são mundos bem distintos.
É uma história longa, né?
Boa,
mas a gente sempre foi envolvido, mano, na questão da igreja, com liderança de jovens. E eu não sei fazer a coisa pela metade, eu tenho que conhecer. Então, como é que eu vou falar da Bíblia se eu não sabia muito bem? Então, ser autodidata de um assunto tão extenso era meio. Pra mim era um pouco complicado. Então, eu e minha esposa fomos para um seminário em BH. Aí, a fonte desse seminário em BH era nos Estados Unidos, a gente ficou 2 anos lá.
Aí vocês foram para os Estados Unidos?
Fomos
para os
Estados Unidos.
Ah, mas daí os caras foram beber na fonte, foi. Literal, Francisco.
E eles foram numa cidade bem tranquila, que é a capital mundial de tornados.
Qual é a capital lá?
Tulsa, Oklahoma.
É bem tranquilo assim?
É bem Oklahoma.
É uma a cada 3 dias.
Não, assim, não, né? Não chegava assim, mas de vez em quando tocava sirene. Tem uns casos bem interessantes. Eu tava no Walmart uma vez, logo antes, um dia antes da minha formatura. 2 dias antes, meu pai tava pra chegar, tava no Walmart e chegou lá e o pessoal tocou a sirene e o pessoal falou, ó, vamos pro abrigo que tem um tornado em cima da gente. Aí um chorava, um outro...
Tava abrigo aqui embaixo do Walmart?
Na verdade aqui tudo lá é basicamente banheiro de madeira, né? Então tinha uma área mais construída, assim, com mais reforçada, onde a gente ia pra aquela área esperando, aí passou a rotação do tornado em cima do Walmart e voltou tudo normal.
É de boa. Quebrou ali um.
A experiência foi boa.
Tá, mas e a gente fala até hoje do Catarina.
Tá, mas você viu? Você viu coisa muito feia, imagino, lá ou não?
Tornado eu vi, mas eu não cheguei a ver ele tocando no solo. Mas o que mais me chamou a atenção lá foi uma vez que teve a tempestade de gelo. Então é um dia que tá 24 graus, normal. E tava de manga curta, e o pessoal foi pra casa, olha, vai ter essa tempestade. Então veio uma chuva de granizo muito forte, e na sequência dessa temperatura, se eu não me engano, pra menos 10, menos 14.
Pouca.
E tudo que tem água congela. É uma loucura. Tudo, é tudo coberto de gelo. É algo demais. A árvore, tudo realmente fica coberto de gelo.
Tá, mas isso aí ele volta ao normal rápido?
Não, volta.
Ou... Tá.
Aí depois mais uns 3 dias vai descongelando e volta ao normal. Mas é realmente algo.
Imagina impressionante. Não é um apianço. O cara tá no calor, vai pro frio, pô.
Nossa, minha sinusite já atacou só de ele contar essa história. Nossa, aí já me
tá
deu um negócio
maluco,
aqui na testa.
Rapaz.
O engraçado é que minha esposa tava grávida lá, mano. E a gente não sabia disso. Então o pessoal americano, ele é meio, né? Eles vão comprar pilha, água, tudo, porque eles acham que teve um tempo passado que eles ficaram 2 semanas sem energia, né? Uns 2 anos antes dessa data que eu tava lá. E aí, eu e a minha esposa, a gente nunca tinha comprado nada, a gente nem sabia dessa tempestade.
Nem não comida tinha,
não,
aqui em casa.
Nem nada. No outro dia tava eu e ela no supermercado andando sobre o gelo, e ela grávida, e a gente tendo que comprar comida.
E tu fez a tua mulher grávida, né, em cima do gelo?
Então, eu acho que isso não era. Tá gravando isso? Tá gravando, né?
Não era pra você contar.
Ao vivo, tá, fica tranquilo.
Não, mas dessa característica toda, nem se você já era nerd, já gostava de sistema ou não?
Sim. Aí na história, mano, foi realmente assim. Meu pai, ele me colocou quando eu morava em Floripa. A gente é daqui, mas a gente mudou um tempo e ficou em Floripa. Tinha uns 16 anos. Ele me colocou num curso de manutenção de computador. e me deu o primeiro computador. Aí ele foi amor, né? Tá, aí você... eu comecei a...
Quantas vezes você formatou o computador pra parente?
Ah, são muitas vezes. Mas eu estraguei também algumas, tá?
Tá.
Algumas eu estraguei. Na estagiária eu estraguei. Não, olha, isso não era brincadeira.
Tu manja de formatar ainda?
Não. O meu sobrinho que diz... Tio, tu não é TI? Técnico de informática, assim, não.
Não, tem nada a ver, não, né? Não te mete.
Não te mete, mas realmente foi ali. Dali que a gente pegou essa, né, formatava o computador. Eu lembro que eu ganhava R$50 por cada computador formatado. Então ajudei em casa, ajudei alguns. Ah, naquela época, moleque.
Olha aqui, o Choque falou que você trabalha com sistema de importação e exportação.
Sim.
Eu trabalhei numa importadora de pneus.
Olha.
É, então, pô, eu ainda falei pro Choque, né, cara? Trabalhar com esse negócio de importação, isso é o caos. Não, é o inferno.
É o caos.
Esses comex, era o demônio aquilo lá.
É complicado. E tem muita dor, né, mano? Até é engraçado. Terminei de ler o livro A História da Nike, a Vitória, né? A marca da Vitória. E ele tem uma época, em 68, que ele estava importando calçado do Japão, com o nome Tiger. Ainda não era Nike ainda, né? E qual era a dor deles? A dor deles era saber onde é que estava o navio. Sabia como é que estava a operação. Aí os japoneses falam, não, em alguns dias chegam, mas ele talvez nem tinha saído de lá a mercadoria ainda.
É confiança.
Né? É confiança,
mas não. Mas japonês não mente, né?
Não,
se fosse um brasileiro,
eu conheci uns.
Navio já tá chegando aí. Navio não tá nem aqui ainda pra voltar.
Não,
navio...
mas tem muita dor. Desde aquela época, que engraçado que até hoje tem gente com essa mesma dor. Não sabe onde é que tá o navio. Então, assim, é isso que a gente se propõe. Então, dentro da tecnologia, sempre tá buscando alguma coisa pra gente trazer.
Quando você fala tecnologia, manda lá.
Eu tô com uma dúvida aqui. Cara, eu comprei uns negócios na Shopee semana passada. tu
eu acho que não é bem o negócio dele. Não, né,
só pra ver certinho aqui.
Tu tem o número do container? Se tu tiver o número do container.
Fica mais difícil,
então,
né?
Ficou difícil.
Ô, Luiz, mas eu só sei que foi enviado.
Tá, mas partindo desse princípio, cara, de você...
Eu pulei algumas etapas aí, né?
Não, mas até você começar a desenvolver sistemas, é um outro mundo também.
É outro mundo. Na verdade, é engraçado, a galera fala, eu não sou programador. Tá?
Você não é programador.
Eu não sei programar.
Você não sabe nada?
Não sei. É, eu sei fazer o que a gente chama de uma query, uma consulta no banco de dados, mas muito básica, e peço ajuda ainda. Não é a minha... A grande questão, mano, é que assim, eu comecei a trabalhar com sistemas e conhecer sistemas. Eu trabalhei na antiga Crivel, não sei se você lembrar, no CPD da Crivel, tô ali.
CPD, você é
CPD,
velho.
Nossa, velho, né, cara? Centro de Processamento de Dados.
É, tu é velho.
Não é do meu tempo.
Eu trabalhei na Secrisa, cara. Eu me lembro que era um caixa forte, velho.
Gelado.
Não, ninguém chegava perto. Você não podia entrar, pô.
Isso, aquele.
Era uma porta de ferro gigantesca,
antichama.
Negócio infernal, cara.
E hoje chama, vem lá de dentro se bobear. Se deixar funcionar.
É outra relação, né?
É outra
relação.
Era um outro tempo, né? E ali eu comecei, depois ali eu fui pra Coxsul. Né, conquistou.
Tá.
E lá
o Sebastião.
Isso, Sebastião Ramos, isso. Trabalhei lá, gerenciei TI de 2001 até 2007, antes de ir pro seminário. Então lá foi onde eu aprendi a maior parte de conhecimento de negócio.
Tá.
Que aí que tá o detalhe. A tecnologia vazia, mano, ela não serve pra nada. Ela tem que estar linkada ao negócio. Ela tem que ter um negócio, tem que ter uma melhoria de produção, uma melhoria de diminuir custo. Ela tem que estar atrelado a algo pra te devolver isso. Senão era só tecnologia, né? Então foi ali que eu aprendi muito conhecimento do negócio. E aí eu fui para os Estados Unidos, fui para BH estudar e depois fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei, aí que começou mesmo. Aí eu voltei e voltei assumindo a gerência da Open Market.
Tá. Aí você começou a trabalhar com comércio exterior.
Comércio exterior, que eu não conhecia do negócio. Tá. Zero. Até ali eu não conhecia, não sabia o que era uma PO, né? Um pedido de compra internacional. Ali que foi a escola. Foi a escola pra nascer a Narval. E aí, o grande case que deu ali, como é que a gente saiu dali criando a Narval, né? Foi o seguinte, tinha uma grande rede varejista que eles começaram a importar, e essa rede chegou e falou o seguinte,
olha... quando?
Isso 2013 pra 2014.
Tá.
E isso era o sistema da TOTS, Proteus ainda, grande sistema e tal. E aí eles disseram, ó, você tem que levar uma hora pra me trazer.
Uma rotina.
Uma hora, pra dar o custo da mercadoria depois que passou no Ciscomex. Não tem o Ciscomex? Passava depois de uma hora.
Puta merda.
Só que a empresa levava 7 dias. Pô, como é que a gente vai fazer isso, né? Então eu comecei a melhorar o processo. Desde lá do início. Então eu comecei a ir de trás pra frente. Melhorei, tirei planilha, uma série de controles paralelos, uma série de coisas que tinha aqueles remendinhos que vão acontecendo no meio do caminho. Eu fui analisando o processo, tirando, até que, cara... Ótimo, beleza. A gente conseguiu. Depois do Ciscomex, em uma hora, entrava aqui. O custo prontinho, automatizado, dentro dessa rede.
Caraca, velho.
Aí eu falei, poxa.
Tá, mas você demorou quanto tempo pra fazer isso aí? Não foi uma semana. Não foi uma semaninha que você fez.
Foi um ano. Não. Foi um ano só em cima daqui dali, melhorando o processo, fazendo tudo dentro da Open. A Open foi um grande laboratório, conhecimento, a galera que passou lá, a galera da importação, dava todo o conhecimento pra gente, porque não era da nossa área, né? E aí, analisando, buscando dor, né? A gente resolvia a dor, ganhava conhecimento e ia pro jogo. E foi ali. Depois que eu vi que, poxa, uma grande rede dessa não tem essa dor, então quantos não tem no Brasil? Foi onde a gente saiu e ali começou a Narvo.
E aí você vai falar disso na volta. Quem tá aqui hoje, Fernando Choque?
Luiz Antônio Luciano da Silva.
Teu bruxo, professor de seminário. A gente já volta aqui no Manos. Importação show, é isso?
Como é que show?
Meu Deus do céu. O Choque, você não sabe o inferno que é.
Não.
Ele não sabe.
Ele não sabe.
Não, você não sabe, cara. É pior qualquer coisa que você já viu, cara. Não,
mas eu trabalho com comércio exterior também. Posso falar disso aí no próximo bloco.
Tá bom, então.
Vendo bastante coisa.
Ah, voltamos, senhores. Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas, a importação, os sistemas nos conectam. É isso mesmo, Fernando Jorge?
É isso aí.
Quem que você trouxe?
E conecta, rápido, hein?
Conecta rápido.
Menos de uma hora.
É, você acha? Não, hoje é bem mais rápido que isso. Quem tá aqui hoje?
O Luiz Antônio Luciano da Silva, o cara da Narval.
Narval. Tá, Luiz, beleza. Aí você começa a resolver problema numa grande rede. Você transforma 7 dias em uma hora.
Isso.
E aí você decide, ó, peraí, eu posso agora. No modelo startup, escalonar isso pro Brasil, é bem
exatamente. Assim? Aí vem um momento romântico, né? Vou me tornar milionário da noite pro dia, minha ideia é maravilhosa, vou ser bilionário e pronto, meus problemas acabaram. Não, eles começaram, né? Tá. Só começaram. Então, ali a gente montou uma startup chamada Narval, que é o nome de uma baleia, né? Aquela baleia que é tipo um unicórnio, já trazendo essa conotação do unicórnio. E que ela tem por característica, quando o marketing trouxe, de ir mais longe, né, atrás de comida. Então a gente trouxe essa conotação que a Narval vai mais longe junto com seus clientes.
Choque, então, a baleia Narval.
É.
Porque onde ele vai atrás de comida, tu não acredita. Isso é verdade. Já sei qual é o teu apelido agora, tá?
Narval,
tá?
Vou trocar até meu usuário.
É, Narval. Boa, agora.
Fernando Narval.
Perfeito. É. Dali a gente começou a desbravar, né? Só que eu chegava nos locais, aí eu montei o sistema, fui. Primeiro ano a gente não vendeu quase nada, vendemos 2 contas e uma foi cancelada.
Caraca, então,
aí começa o mercado da porrada, né? Aí tem que melhorar o processo. Até que eu cheguei numa empresa, foi muito legal, eu cheguei numa empresa em São Paulo, final de 2015, e falando com um VP deles de global de supply chain. O cara falou, olha, se tu fizer 2 coisas pra mim, eu compro e coloco nas empresas do mundo inteiro o teu sistema.
Cara,
foi uma experiência muito legal, mano. Aí chegou e eu assim, então o que que é? Primeiro, eu quero um schedule, eu quero um mapa de todos os navios do mundo numa tela só. Então eu quero que tu me traga tudo que tem navio disponível numa tela só. Isso eu tava lá em São Paulo, em Americana.
Caraca,
empresa é Ferrenome, o meu cliente até hoje. E a segunda é, tu tem que tirar o TOTS aqui, esse módulo aqui de Comex eu não quero, eu quero só o teu. Então tá bom, voltei pra casa e falei, e outra, isso era final de novembro, você tem até março pra me entregar isso. Aí aquele negócio, o famoso cavalinho de pau, mano.
Vamos
cheguei na empresa e falei, pessoal, para tudo, acabou.
Tá tudo errado, vamos
embora. Tá tudo errado, nós vamos mudar isso agora. Aí nós mudamos. Isso em 2016 nasceu a Narval com esse modelo, com os navios do mundo inteiro, posição de navio, tracking de navio, schedule de navios. Entregamos para ele e ele começou a... Viramos dessa empresa no Brasil e começamos a conversar com outros países. Outros países não foi muito para frente, mas a gente já tinha um produto bem formatado. Resolvia a dor, a gente começou a vender, vendemos outra em Joinville, vendemos em Criciúma para outras empresas, foi começando a criar corpo. 2016 também foi bom, 2017, né, ali trabalhando para sobreviver, até que chegou em 2018, uma grande empresa de sistema aqui de Blumenau me chamou dizendo que eles não tinham software de Comex, queriam um parceiro.
Que empresa?
A Senior Systems.
Do Guido?
Do Guido, não, do...
A Senior é do Guido.
E do Guido é o presidente lá, o fundador. Desculpa.
Conheço
isso,
o Guido.
Isso,
pô.
Eu não conheço.
Conheço o Guido.
Eu conheço lá o...
Você viu, Carlinho. Vou te apresentar o
Olha
Guido.
Olha aí, apresenta o Guido. E, mano, foi em 2018. Dali foi
eles fazem o SAP, né?
Isso, SAP, isso mesmo. Aquele
inferno, né?
É.
O caos, o cara já trabalhou com a classe, o demônio que lá.
Aí eu não posso falar.
Vocês estão dando muito.
Não, é maravilhoso o sistema, mas é o demônio. É gigantesco aquilo. Tem
muita piada interna na conversa.
Não é, cara. É porque isso é coisa de nerd, pô.
É que o ouvinte
eu
não
sei,
sabe
já trabalhei com
é.
Esse cara, eu tô vendo tudo, cara. Pô,
estamos em casa.
É.
Mas, mano,
Guido é gente boa demais, cara.
Eu nunca conversei com ele, né? Conversei com o pessoal que tá hoje na operação, que eu acho que ele tá no conselho, né? E, pô, bom demais. O software deles é o melhor software de RH do Brasil. É, cara, 25% é da folha do Brasil roda nele.
É gigante. Choque, tu não tem noção. É monstruoso, cara.
Possivelmente ele sabe quanto eu ganho, é isso? Que
vocês provavelmente. Sabe, provavelmente sabe. A tua folha passa por ele.
Sabe. Entendi.
Se não passa agora, já passou, né?
É, mas...
Com eles, o que acontece? Eles vieram e aí foi um divisor de águas. Ali a gente cresceu naquele ano, em 2019, a gente cresceu em torno de 300%. Em 2019 veio a Sankia, que é um outro RP também, para a área de distribuição dos grandes também. Foi comprado pelo parte dele foi comprado pelo um fundo de Singapura. Foi muito legal, e aí eles nos trouxeram. E aí em 2020 mesmo veio a SAP. Tá. A SAP veio, que é grande mesmo, a alemã, a gente assinou com a Alemanha, entre as Américas, para ter o software parceiro da SAP nas Américas, na América do Norte e América do Sul. Ah, dali
ou seja,
gente...
homologado, parceiro homologado, oficial, não, parada oficial, parceiro oficial.
Invoice, pagando tá. Pra Alemanha, tudo bonito. E com isso que aí rampou a gente, né? Foi onde a gente começou a ganhar muitos clientes, notoriedade a nível nacional e com grandes contas mesmo, né? Braskem, né? Jales Machado, maior exportadora de açúcar do mundo. Então, assim, algumas grandes empresas a gente colocou o sistema e isso a gente foi aprendendo com bastante robustez, mas a base da parceria. Né? Então sempre parceria, com bom relacionamento, mas no final do dia mesmo, mano, o negócio é resolvedor.
É isso que você faz.
É isso que a gente faz. É nosso.
É otimizar processo.
Otimizar processo, o cara que tá lá não sabe onde é que estão as coisas, como que ele vai fazer, um custo bem apurado de um produto importado. Você chega em Santa Catarina, tem um famoso TTD, que é um tratamento tributário diferenciado, que é um benefício fiscal de ICMS. Calcular aqui dali, mano, é complicado. Então. Imagina chegar uma mercadoria, a mercadoria está parada porque você não consegue calcular o custo, colocar no seu armazém para você poder produzir. Ah, o sistema faz isso rapidão. Na hora, rapidão. Então, resolvedor. Tem dor na nota? A gente resolve. Tem dor no tracking de operações? A gente resolve. Até que no final foi muito engraçado. Nada se cria, né? Tudo se copia. Aí eu estava num evento da Senior, e a Senior começou a falar o seguinte: olha, desenvolvemos agora o Olerite pelo WhatsApp. Eu assim, como assim? Eu fiquei olhando. Não, ninguém mais precisa perguntar pro quando que vence as tuas férias, quando que tu vai tirar férias, quais são os cursos. Tudo no WhatsApp. Aí eu vi isso aí e eu criei isso aí dentro do Narvo. Aí hoje, os meus clientes, quando eles precisam de alguma informação, eles correm no WhatsApp, procuram pro nosso robô, né, que a gente apelidou de Mink lá, que é uma baleiazinha pequena, e ele dá a informação de onde que tá o navio pelo WhatsApp. Tu coloca lá qual é o teu processo e ele retorna a posição do navio, retorna curso, retorna uma série de informações pertinentes à operação. A ideia é voar, né? Você tem que estar tentando inovar o máximo possível, tá na vanguarda e resiliência, né?
Pô, cara, que animal.
Pra encarar isso aí. Que aí, animal. A chancela mesmo veio com as contas que vieram, né? A gente fechou algumas contas nos Estados Unidos, nas Américas, aqui na Europa, na América do Sul, e a última foi na Holanda. E aí foi onde realmente a gente identificou que tinha dor no mundo inteiro dessa operação.
Você sabe que a coisa mais complexa é se explicar para um cara de fora do Brasil como é que a contabilidade brasileira funciona. Você sabe disso, cara.
Sei.
Você vai explicar para qualquer gringo como funciona, o cara ninguém entende a nossa contabilidade.
A gente é muito inteligente.
A gente é. É, ou o Brasil é muito burro, né?
Ou errado na hora.
O mais difícil pra explicar pra gringo é como a gente faz pra passar água e eletricidade no chuveiro elétrico e fazer esquentar. Isso aí pra mim.
O gringo não, eles não entendem.
Isso aí que eu gosto de ver.
Isso é loucura.
Cara, quando eles descobrem que o nosso chuveiro, o aquecimento
é
elétrico.
É, passa água e eletricidade juntos, né, cara?
É, e não dá choque, né? Isso é bom, hein?
Depende.
Da praia, o da praia é complicado.
Bruxo, que prazer te receber, Luiz. Sucesso, cara.
Mano, foi sucesso. Prazer.
Trabalho, pô, Diegão é meu amigo, veio aqui, Diegão é bruxo de longa data e o cara só fala bem, então de vocês têm que vir aqui, né?
Não, cara, só tenho a agradecer, é muito legal passar um pouquinho da nossa experiência, por mais que o tempo passa rápido aqui voando, mas o bate-papo foi muito legal, mano, brigadão mesmo, choque, valeu pelo convite, estamos à disposição aí.
Fechado? Baita entrevista, né?
Quem que você trouxe?
Baita entrevista, eu trouxe o Luiz Antônio Luciano da Silva, que foi meu professor de seminário e agora tá mexendo com comércio exterior.
Tá mexendo com comércio exterior, essa é a tua definição pra ele.
Isso.
Ele tá mexendo com comércio exterior.
É que eu não entendi muita coisa que ele falou, foi mais o papo entre vocês aí.
Mas obrigado, velho. Um abraço. Valeu, velho. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes. Não esqueça de uma coisa, Fernando Choque, neste programa.
Somos todos internacionais.
Somos?
Somos todos. Tem que ser humanos, né?
Então, bom.